Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 231 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Matheus Soares do No Barquinho, que nunca leu uma HQ do Bozo porque nunca recebeu pelo correio.
Bom, eu sou o Matheus, eu tô aqui com o Marcelo, Matias, que hoje se tornou o maior arroz de festa da podosfera cristã.
Marcelo tá em todos, cara.
Todo podcast que sai, ele tá lá.
Olá, tô aqui agora com ele, que veio lá de Minas, ganhou o mundo, com essa voz mansinha, a cara do Fred Mercury, Brão Barbosa!
E eu sou o Brão Barbosa e tô aqui com o Paulinho, que não é o Will Eisner, mas também fez um contrato com Deus.
Muito bem, cara, muito bom. Eu vou jogar no Google daqui a pouco, vou entender essa referência. Mas nós estamos aqui, nesse grupo aqui, super preparado pra falar de uma coisa que ainda não falamos do podcast Irmãos.com, as histórias em quadrinhos. Calma, se você não gosta de histórias em quadrinhos, fique, porque eu não sou do time que entende muito da área, então eu vou ser a orelha pra você se adequar a esse universo também. E você que gosta muito também, não desista, porque vão ter coisas muito curiosas aqui pra você também. Então a gente vai falar um pouquinho de tudo, vamos contar a história, vamos falar do que já lemos e tentar entender um pouquinho mais dessa brincadeira de criança, né?
O Paulinho é do tipo que fala gibi, né, cara?
Ou revistinha.
Revistinha é sacanagem.
É também.
Muito bem, então, eu já devo ter falado em podcasts anteriores, já falei no Hangout que a gente fez aí recentemente, que meu universo de histórias em quadrinhos se resumiu por muito tempo às histórias da Turma da Mônica que eu lia no consultório de dentista que eu ia quase toda semana, porque eu usava aparelho e tinha que ir sempre lá, então eu sempre encontrava aquelas revistinhas e gostava muito desse universo. Nunca fui muito além disso, assim, sempre gibi pra mim foi sinônimo de Turma da Mônica, cresci lendo Turma da Mônica, de vez em quando comprava uma revistinha ou outra, e recentemente acabei descobrindo o projeto de...
50 anos.
Graphics MSP, não, Graphics MSP, Graphics o 50 anos é outra coisa.
Ah, tá, então que eles estão lançando também da Turma da Mônica, histórias feitas por outros artistas, né, por outros escritores e tal, uma leitura diferenciada, e acabei gostando também, mas assim, nunca fugi muito de Turma da Mônica, e o que eu conheço, assim, desse universo foi de ir na casa do Marcelo muitas vezes e ver aquelas coleções e coleções empilhadas, empoeiradas, que a mãe dele ficava maluca com ele. Tantas gavetas que ele ia acumulando histórias em quadrinhos de todos os super-heróis que já ouviu falar e os que você nunca ouviu falar também.
Marcelo, você também capa os quadrinhos?
Não, cara, não. Eu sou até triste. Eu tenho medo de ver como que estão minhas revistas hoje, cara.
Estão na casa da sua mãe ainda?
Estão lá.
Estava, o, né? o cara casou e continua infernizando a mãe com as histórias acumuladas lá.
Eu já sofri vários reboots nisso, cara. Já umas duas, três vezes, assim, eu cheguei e falei, caramba, tem muita coisa nessa gaveta, eu preciso me livrar disso. Tá, o dinheiro tá curto, eu gasto muito dinheiro com essa porcaria, vou até ganhar um dinheiro. Eu pegava aquele monte de coisa, ia no sebo,
e trocava por
e
uma coxinha.
Falava assim, cara, quanto você me dá por isso? O cara dava, tipo, uns 10 reais. E eu zerava, né? E passava alguns meses e eu falava, caramba, tá ficando legal de novo.
Não, você falava assim, eu preciso crescer, eu preciso crescer, esse negócio de histórias em quadrinhos é coisa de criança, né?
Não, não é isso, de criança não era.
Isso é importante a gente falar, porque é realmente um estigma que as histórias em quadrinhos trazem, por serem desenhinhos, facilitando a leitura, aquela coisa.
A Nara até hoje,
é.
Pra ela é coisa...
Ela fala que é de criança?
Eu tô fazendo ou isso, ou jogando videogame, ela olha com uma cara de...
Aquela cara de reprovação, né?
O que eu fui fazer da minha vida, né?
Mas essa questão da coisa ser infantil é interessante porque a gente às vezes pensa que a história em quadrinhos é simplesmente uma história facilitada pra criança entender. É, quando eu, recentemente, eu comecei a descobrir melhor esse universo de histórias em quadrinhos e saber que existe coisas muito além do que a Turma da Mônica e coisas muito mais rebuscadas e trabalhadas, a gente começa a ver que é uma outra linguagem, né? Não é simplesmente um livro escrito em figuras, né? Assim como o cinema é uma outra linguagem, a literatura é uma outra linguagem, a música é outra linguagem, quadrinhos é outra linguagem.
É justamente isso, é uma outra linguagem, uma outra mídia, né? Quadrinhos não é um livro ilustrado. Ali a história é contada tanto pelo texto quanto pela imagem.
Uhum. Agora que eu tô sendo apresentado a novas coisas, e eu vi que a história em quadrinhos tem muito mais semelhança, corrijam-me se eu estiver errado, muito mais semelhança com o cinema do que propriamente com a literatura, né?
Sim, inclusive os quadrinhos são um recurso do cinema, né? Antes do filme propriamente dito, tem o storyboard, que é o filme História em Quadrinhos, né?
Uhum.
Obviamente não é uma história em quadrinho como a gente tem, o storyboard, mas é muito próximo.
Uhum. É, porque existem adaptações, como a gente hoje tá muito na moda, né? Adaptação de Homem-Aranha, de não sei o quê, Vingadores, X-Men, só que não são uma história que foi transposta, né, pra tela, mas tem alguns casos.
O universo, né, que é transposto.
Essas mídias se colidem, assim, né? No caso do Sin City, o diretor fez questão de dizer que usou de storyboard, usou os quadrinhos, né?
Aham. Uhum.
E que as cenas são idênticas, tá, aos quadros. Isso faz alegria dos nerds aí.
Mas aí provoca um negócio que às vezes não dá muito certo no cinema. Como, assim, ficou meio um filme muito específico, né? Só quem conhece, parece, o quadrinho que curtiu mesmo o filme.
O Sin City, ele divide muitas opiniões, né? Tem muita gente que acredita que o Sin City é uma adaptação mais fiel dos quadrinhos, porque ele pega o visual, o ambiente da série, dos quadrinhos. E até a questão da paleta, né, é muito contrário. Então tem gente que acredita que Sin City é uma adaptação talvez a mais fiel à obra original. Mas tem gente também que acha que o filme não foi tão bem sucedido por justamente ter ficado muito apegado à temática dos quadrinhos.
E não soube transpor para uma mídia diferente.
Exato.
Uhum. É isso que acaba acontecendo com os filmes aí de super-heróis, né? O pessoal, mas não tava igual na HQ, não sei o quê. Porque eu acho que são linguagens diferentes. Acho não, né? São linguagens diferentes, né? No quadrinho você tem um tipo de recurso, um tipo de leitura, um tipo de leitor. O cinema tem outro tipo, né? Então, se você tentar colocar aquilo exatamente do jeito que tá no quadrinho, no cinema, não vai funcionar pra a maioria das pessoas, né?
É isso que os mais fanáticos reclamam, de não ser igual e tal, fazer adaptações. Mas tem adaptação também que, principalmente de livro pra filme, tem adaptação que você não entende, cara. Pode justificar porque a mídia é diferente, mas não faz sentido ter mudado aquilo.
É, porque aí nessa mudança o cara acaba mudando coisas essenciais, né?
Pois
da trama e acaba estragando o filme, né?
Exatamente. Mas vamos lá, vamos tentar manter a ordem cronológica aqui e tentar entender como é que surgiu essa coisa de histórias em quadrinhos. Quem que vai explicar?
Marcelo, que fez a pauta.
Eu vou tentar, tá, gente? Mas, Bruno, você que é autoridade aí, cara.
Não, inclusive, deixa eu falar uma coisa. Eu, no meu ponto de vista, tirando o Paulinho aqui, eu acho que eu sou o mais novo aqui da mesa aqui, na questão dos quadrinhos. Eu regressei aos quadrinhos há muito pouco tempo atrás.
É mesmo?
Eu também. Uhum.
Olha só.
Mas você já regressou com tudo, né?
É, exatamente. o cara não quis nem ver como que era no quadrinho. Ele falou, eu vou fazer o meu, do meu estilo. Não quero nem saber o que estão fazendo por aí.
Olha só.
O Brão tá lançando, só pra gente adiantar já, ele tá lançando sua segunda HQ, sua segunda revista de histórias em quadrinhos. Em 2011 ele lançou Jesus Rocks, que fez um sucesso aí razoável até, né? Muita gente falando sobre ele, muito legal. E agora ele tá lançando a segunda, que é Feliz Aniversário, Minha Amada. A gente vai falar mais sobre ela daqui a pouco, mas antes disso, vamos voltar lá na história. O Marcelo, nosso especialista em quadrinhos, pelo menos é o cara que eu conheço que mais conhece de quadrinhos.
Olha a responsa. O que mais...
Não sei se significa muita coisa.
Ou pelo
mas...
menos o cara que mais gastou com quadrinhos, né?
Isso.
Eu acho que eu posso dizer que por um tempo eu fui que mais gastou, se você levar em conta a porcentagem, cara. Ganhava pouco e comprava muito tranqueiro. Mas enfim, né, cara? O história em quadrinhos, então, a gente foi tentar definir, ela é uma arte sequencial. Não que toda arte sequencial seja quadrinhos, mas ela, em sua essência, é uma arte sequencial. O que quer dizer isso?
Pois beleza.
Tem uma figura, daí tem a próxima, e elas estão contando uma mesma história, né? Isso, se você olhar, eu assisti os Croods e o pai dos Croods fazia arte sequencial lá na caverna.
Certo.
Então ele já fazia história em quadrinhos, né? Não, não é, na época não era.
Porque não tinha balãozinho.
Não tinha balãozinho.
Eles não tinham linguagem, né, escrita.
É, exatamente.
Quadrinhos não necessariamente é porque está ali o texto e a imagem. Tem muito quadrinho mudo também.
É isso que eu ia perguntar.
Entendi. E são muito bons, né, cara?
Cara, é legal porque... Eu fiquei imaginando, nunca vi, né? Mas é legal porque é universal, né, cara? Você faz um quadrinho sem escrita...
Que história da Mônica que é também, sabe? Lá no meio tem uma historinha que é toda muda.
Sim, é verdade. Às vezes a última tirinha também é só...
Do Horácio, né?
Do Horácio tinha muita.
Isso.
Mas era muito chato, né? O Horácio era o mais chato.
Não, cara, eu gosto. Eu gosto muito do Horácio e do Piteco, cara.
O Horácio é massa, cara. Vocês sabiam que o Horácio é o único personagem do Maurício, que só ele que faz os roteiros até hoje.
Ah, é?
Horácio?
Que legal, não sabia, né?
E eu tô fazendo a previsão aqui, né? No Graphic MSP, quem vai fazer do Horácio vai ser o Brom Barbosa.
Olha aí.
Recebo, senhor.
Eu faço a revisão, hein, Brom?
Conceitualmente, a gente só pode falar que a história em quadrinhos é algo que pode ser impresso e distribuído. Olha só.
E tem que ter um quadrinho em volta, né? Nossa, essa foi...
Mas tá certo, cara. Vai ser a história em quadrinhos.
Não necessariamente, Paulinho.
Ah, então vocês estão quebrando conceitos já.
Vamos fechar isso, vai. Tem que ser arte sequencial, texto ou não, mas geralmente com texto. E que seja impressa e distribuída. Então só pode ter existido histórias em quadrinhos depois da invenção da imprensa, vai. E o primeiro cara que fez ele é considerado o criador das histórias em quadrinhos. Não sei se ele sabia o que ele estava fazendo, mas era o Richard Oldcott. Olha só, hoje que eu sei o nome desse cara. A obra dele, cara, desde quando eu era moleque lá, fascinado por HQ, toda Wizard que eu comprava falava desse tal desse Yellow Kid, que é uma história que, pelo que eu tô entendendo, era simplesmente um livro ilustrado que ele inventou de colocar o texto junto lá com a imagem, né, cara?
Não é daquela gatinha sem boca e tal? Que
nossa! Gosta. Yellow Kid!
Deixa eu falar.
E esse cara, como que ele era bobo, cara. Ele era o desenhista técnico do Thomas Edison, hein? Nada mal, hein, cara?
Olha só.
E esse quadrinho, que é considerado o primeiro quadrinho, e ele começou a fazer as tiras nos jornais. Isso também é uma coisa muito importante pra indústria dos quadrinhos, né?
Mas você sabe qual que foi o grande diferencial dele com o Yellow Kid, Marcelo?
Qual?
É porque antes dele, as histórias sequenciais, né, que a gente chama, era que misturavam texto e imagem, o texto descrevia a imagem que tava em cima. Então, vamos colocar aqui numa ilustração que o desenho era um personagem cumprimentando o outro. E aí a legenda embaixo era: fulano de tal cumprimenta esse clã. A descrição era exatamente o que estava acontecendo em cima.
É igual a gente vê em jornal hoje que tem a descrição da foto, por exemplo, né?
Isso. Aí antes dele, o que existia eram algumas histórias que tinha a parte gráfica e a parte em texto, ela só replicava o que já estava vendo. Então era redundante.
Muito bom, cara. O texto podia ser consumido sozinho, né?
Isso.
Você então, podia entender a história só a partir do texto.
O Yellow Kid, ele é um marco nisso aí, porque ele justamente ele consegue mesclar as duas coisas. Então, o texto fala o que a imagem não está dizendo e vice-versa. Uhum. E, inclusive, o Yellow Kid, ele não tem balões também. Mas o texto, ele vem na camisa amarela do garoto.
Ah, eu tô vendo aqui no Google Imagens. Interessante.
Né? Mas a história em quadrinho, ele é uma evolução da Charge, né? Porque...
São coisas diferentes, né? Charge, Cartoon
Mas tem bastante a ver, sim, cara.
Sim, elas andam bem próximas.
Tipo, antes existia só a Charge. Aí alguém começou a inventar de colocar um texto lá. O balãozinho, pelas pesquisas, breves pesquisas que eu fiz, o balãozinho surgiu nas charges políticas, assim. E foi depois adotado. É muito engraçado, né, cara? Porque o balão é uma coisa tão, tão simples, cara. Tão elementar e tão... Até meio infantil, assim, né? Caricata, né, cara? É muito engraçado. E é uma coisa que faz tanto parte das histórias em quadrinhos até hoje. Por mais
até
séria que
das adultas,
o balãozinho lá, né, cara? É demais.
E é um recurso, né? Agora, interessante que eu tava vendo, pelo menos aqui no Brasil, né? Você pegar o pessoal que começou bem cedo também, cara. 1860 já tinha certas publicações, né? Com quadrinhos, né? Eu não sei exatamente se quadrinhos, mas eles tratavam já com sátiras de coisas sociais e políticas, né? Esse humor político que a gente vê até hoje em... Ele já começou aqui no Brasil nessa época.
Mas eram as charges daí, né?
Eu não sei exatamente definir, eu não via as imagens, né? Mas eram desenhos com tema, né? Então, acho que era mais charge mesmo.
Uhum. Mas qual a data que você falou aí, Matheus?
1860 e pouco. E depois, em 1869, que foi surgir, acho que a primeira história em quadrinho aqui, pelo que eu pesquisei, né? Que é o Nhoquim, do Ângelo Agostini.
Que legal, porra, cara! Nhoquim é de Piracicaba, mano!
É de Piracicaba, é esse?
Nhoquim é de Piracicaba, peraí. Nhoquim, Ângelo Agostini.
Caramba, cara, dane-se Yellow Kid, né? Começou com a parada.
Piracicabana, cara. Esse Nhoquim é famoso, né?
Ah, e Ângelo Agostini, hoje, ele é um nome de um dos dois grandes prêmios de quadrinhos nacionais. Tem o Ângelo Agostini e tem o HQ Mix.
Caramba, cara. O pessoal do... Eu vi um podcast hoje que o pessoal fica zoando que tem muitas coisas que o Brasil fala que inventou antes do mundo, né, cara? Antes do mundo. E podemos dizer que nos quadrinhos também a gente tem isso, cara.
Mas o Ângelo Agostini, ele é do Rio de Janeiro. Não, na verdade ele nasceu em Vercelli e morreu no Rio de Janeiro. Onde fica Vercelli?
Itália.
Ele era italiano.
Ângelo Agostini. Enfim, não sei se esse Nhoquim é Piracicaba ou não, mas ele é famoso em Piracicaba, cara.
Não, pra mim é, cara. Ninguém
me tira. Ele é Piracicaba, né?
Muito bom. Sim, provavelmente não é a primeira história em quadrinhos brasileira, mas uma das mais famosas é uma revista que chamava Gibi.
Sim. E tem uma paçoca que chama Gibi também, né? Não, não tem nada a ver.
Essa Gibi é bem mais próxima, né? Já é de 1940.
Sim.
39.
Isso. E foi lançada pela Globo, né? Grupo Globo na época.
Sabe uma coisa que eu sempre ouvi de história em quadrinhos, cara? Que ela é a nona arte.
Sim.
Sempre. Sempre que eu... Desde quando eu comecei a gostar de quadrinhos, não, é a nona arte.
O cinema, a sétima arte, a gente sabe também.
Eu sempre ficava pensando, nossa, e quais são as outras, né, cara?
Aham. E existem realmente outras artes.
É, ó.
O podcast, por exemplo, é o 12ª arte. Ó, tá instituído, hein, gente? Vamos lá. Campanha.
Campanha. Hashtag podcast 12ª arte.
Boa, Paulinho, parabéns, cara. Obrigado.
Mas vamos lá, então. Marcelo elencou aqui as 11 primeiras artes antes do podcast. Fala aí pra gente, mata essa curiosidade. Por que quadrinhos é a nona arte?
A primeira arte é a música, claro, desse primeiro trovão. A segunda arte é a dança, desde a primeira fugida do trovão. A terceira é a pintura.
E o trovão?
As pessoas começaram a desenhar o trovão. A quarta arte é a escultura. A quinta arte é o teatro. A sexta arte é a literatura. O cinema, que também sempre se mostra como dona do sétima arte. A oitava arte é a fotografia. E a nona arte são os quadrinhos.
O pessoal geralmente fala só até a sétima arte, né? Agora a gente vai evoluindo, vai criando as outras artes.
Olhando pelo Instagram, né, cara? Fotografia não é arte, né, cara?
Aí tem a décima arte, que são jogos de computador e de vídeo. Olha, agora, aí, é um de nós que fez isso, né? Decidiu que era a décima arte. E a 11ª, arte digital, que são as artes computadorizadas, 2D, 3D, e programação é uma arte, cara.
Quem seria isso? Programação e código, não, pode ser.
Deve ser, cara.
Você foi você, né, Marcelo? Matheus.
Não, foi o Marcelo, pô, não sou programador. O cara defendendo a classe aqui.
É verdade, tá aqui, ó. Artes gráficas, computadorizadas, 2D, 3D e programação com uma fonte diferente.
Ah, não!
E Comic Sans.
Perdeu, ó.
E a 12ª, pode escrever aí na pauta, Marcelo, podcast.
Podcast, tá escrito aqui, cara. Tá instituído.
Aí depende do podcast também.
Ah, mas daí tudo depende aqui
tudo
também, né, cara?
Tem um
Depende da arte, música.
Não, o próximo item da pauta aqui, daí a gente pode ficar mais tranquilo, é discutir por que que Comic Sans é tão estilizada.
Cara, por que que você colocou isso aqui, Marcelo?
Eu
não entendi, cara.
Eu fico confundado, cara. Quando eu descobri a Comic Sans, eu achei tão genial que eu quis pegar um quadrinho e traduzir e fazer o balão com a Comic Sans.
Nossa.
E não é que depois eu começo a ouvir que é ridículo usar a Comic Sans, cara? Não pode ser.
É que é uma fonte toda desproporcional, cara. Não tem métrica nenhuma, é tudo... É feia.
Ela parece.
Ela só parece escrita à mão e é uma pessoa disléxica escrevendo.
Foi com a internet, né, que virou essa revolta contra a Comic Sans, né, cara? Antes todo mundo usava nos cartazes.
Ah, ainda usam, cara. Todo mundo ainda usa. É impressionante. Sabe a brincadeira do Fusca Azul, que você tem que dar um soquinho na pessoa ao lado quando você vê Fusca Azul? É. Eu brinco com a Dri Comic Sans. Quando a gente vê uma Comic Sans, a gente dá um soco no braço do outro. Então vamos voltar lá pra nossa infância, né? Como eu falei, meu universo era de Turma da Mônica. E lá no consultório de dentista que eu ia também, inclusive a ironia do destino, né? Era consultório de ortodontia. Porque eu tinha um dente bem pra frente e em alguns lugares que eu frequentava, meu apelido era Mônica, né? Então... então eu nunca gostei...
Monicão, né, cara? É. Que não tinha ainda, mas...
Caramba, eu achava que o meu era ruim, mas...
Aí, então, desde os 7 anos eu ia pra esse consultório, né? E lá tinha também as histórias do Tio Patinhas, Pato Donald e tal. E nunca me pegou, cara, aquelas histórias. Porque os quadrinhos eram muito pequenininhos e tinha muito texto pra ler. Eu achava muito poluído aquilo, muita informação, sabe? Apesar de não entender e saber definir isso, eu pegava os da Mônica que eram muito mais leves.
Cara, mas... e qual que é a desculpa que uma pessoa que não consegue terminar uma história, não consegue continuar uma história porque tem muito texto? Qual que é a desculpa padrão?
Não sei.
Eu já ouvi de 20, 30 pessoas, cara. Não tenho paciência.
Ah.
Vocês já viram isso? Não, tipo, Patinhas, não tem paciência.
É, pois é.
Eu nunca porque tive paciência pânico. Também, cara.
Não, o problema é que assim, você vai no consultório, você não sabe que hora você vai ser chamado, né? Então, eu lembro que da Turma da Mônica, a primeira história era meia revista, e depois as outras eram menorzinhas. Então eu nunca li a primeira, porque era muito longa, e eu corria o risco de eu ser chamado e não ter terminado a história. Então eu pegava as mais curtinhas.
Aí você lia, aí você ia pro do Penadinho.
É, não, esses eu não curtia muito, não, cara. Eu curtia dos da Turma da Mônica mesmo. Os paralelos eu nunca fui de ler muito, não.
Ah, não, cara, eu lia tudo, cara.
É, pulava. Mas é o tempo que eu tinha, cara. Eu sonhava um dia poder levar aquelas revistas pra casa e poder ler.
Você nunca caramba, comprou uma, Paulinho?
Ah, de vez triste, em quando. Né, cara? Toca a musiquinha do Hulk, né?
Não, de vez em quando minha mãe comprava, mas era bem raro, cara. Era muito caro naquela época.
Cara, não devia ser.
Cara, não era tão
caro. Só não era convincente o suficiente. Eu lembro muito, minha mãe comprava poucas revistas pra mim.
Você começou a trabalhar cedo também, né, Marcelo?
É, mas não tanto também, né?
Tipo na roça, de manhãzinha lá.
Mas quando eu era criança, tinha um vizinho que ele gostava muito de quadrinhos. E ele comprava pros filhos dele. E eu era amigo dos filhos dele, então eu lia muito, né? Assim, por tabela, cara. Então eu li muito Turma da Mônica nessa época. Eu lembro também que eu ficava em creche e lá tinha muito quadrinho. Eu lembro que quando que eu entendi que, pô, tem essa paradinha aqui, tem que ler. Foi numa revista lá, assim, na creche. E era uma revista dos Ursinhos Carinhosos.
Ah, não! Agora muita coisa foi complicada, hein?
Cara, eu sempre fui acostumado com a variedade por causa disso, cara. Eu lembro que eu tinha dos Trapalhões, cara.
Nossa, eu lembro, hein?
Era demais, cara, dos Trapalhões. Era muito legal.
É legal,
E tinha tudo, cara. Tinha da She-Ra, tinha várias.
Tinha
cara.
Revista de tudo isso, cara. Tudo que era sucesso na TV virava historinha em quadrinhos.
Não era coisa que ficava famoso, né? Mas tinha bastante, cara. Turma da Mônica eu lia pra caramba. Realmente, quando eu era mais novo, não tinha paciência pra ler Disney. Porque Disney tinha mais informação, né, cara? Além do mais texto, tinha mais cenário também.
Sim, sim.
E outra coisa também que eu tenho certeza, cara. A gente tinha aqui no Brasil o famoso formatinho, que é aquele formato menor que todo mundo conhece de quadrinhos, que era as revistinhas da Turma da Mônica da época. É. Só que as da Disney não eram editadas naquele tamanho. Então, quando tinha que publicar aqui, elas, eu acho que elas tinham que...
Espremer, entendi. É. Tinha que tirar uma cópia reduzida.
Depois de algum tempo, começou a ter a história da Disney escrita especificamente aqui no Brasil. Você tem ali aquelas histórias do Peninha, até do Zé Carioca, que não tinha fora do Brasil. Mas eu acho que já tinha. Acho que a linguagem já tinha sido estabelecida, sabe? Então por isso que eu acho que essa revista tinha mais.
Tão espremida, né? As letrinhas pequenininhas.
Eu não gostava também, não, cara.
Mas eu gostava muito do Professor Pardal, cara. Vocês não gostavam?
Eu gostava do Professor Pardal no DuckTales, que passava na TV.
DuckTales era legal.
Escoteiros mirins.
Isso, então eu curtia pra caramba.
Inclusive, cara, eu aprendi a ler pra ler as historinhas da Turma da Mônica, cara. Porque eu tinha os gibis, minha tia, ela era viciada, né, história em quadrinho. Minha tia já era bem mais velha, né? Mas ela era viciada na história da Mônica e tal. E eu pegava o gibi lá e não conseguia ler, né, cara? Aí minha avó, ela era professora. Então eu fiz minha avó me ensinar a ler pra poder ler as histórias em quadrinhos, cara.
Que legal, cara.
O gibi da Mônica.
Eu conheço histórias mais nobres de pessoas que aprenderam a ler pra ler a Bíblia, né?
Tem a Bíblia, cara, em ação, né, agora.
É, tem a Bíblia em ação.
E melhor, mas na minha época era muito chato ler a Bíblia, cara.
E eu, tirando os quadrinhos infantis, o que me incentivou mesmo a entrar no mundo dos quadrinhos, cara, foi a TV Colosso, que passava no último desenho, que era sempre o mais legal, X-Men, cara.
Cara.
90. Eu nunca tinha ouvido falar de X-Men, na verdade tinha um pouquinho, assim, mas muito pouquinho, sabido que existia alguma coisa parecida de X-Man por aí.
X-Men? X-Men era outra coisa, era um joguinho de Atari.
É verdade.
Sério? Tinha isso?
Você não conhece, né, Paulinho?
Não.
Nem você, nem o que você conhece.
É X-Men? É.
Por aí.
Por aí. Eu nunca tive Atari também, cara. Tive uma infância muito triste.
Quer dizer, antes da TV Colosso tinha os Super Amigos, eu gostava muito dos personagens e tal, né? O Super-Homem, o Lanterna Verde, eu brincava muito de Lanterna Verde, eu gostava muito. Mas quando começou lá na TV Colosso, cara, os X-Men, eu fiquei doido por X-Men. E aí eu encontrei um coleguinha que falou pra mim que aquilo era quadrinhos. E aí eu comecei a procurar nas bancas, ele me levou numa banca e eu comprei, cara, a revista dos X-Men. E aquilo mudou minha vida, cara. Foi quase uma maldição. Primeiro que eu comprei e não entendi nada, né?
No meio de alguma saga, né?
No meio de uma saga muito maluca, né? Na revista que eu comprei era o Wolverine matando o Professor Xavier na capa. Nossa, que isso, mano. Só que a gente vai insistindo, né, cara? Daí começou também na época o X-Men 2099 e Homem-Aranha 2099. E tinha propaganda na Globo, cara. E eu falei, nossa, isso aí deve ser legal, deve ser X-Men. Não tinha nada a ver com X-Men, mas eu comecei a gostar. E aí, cara, eu entrei num mundo que falar pra você, cara. Eu fiquei...
Não recomendo a ninguém.
E muito imerso, cara. E sempre tinha um coleguinha. Sempre tinha um coleguinha que me levava nas comic shops lá de Piracicaba, que só tinha uma.
Nada.
Era sempre comprava... assim, né, Marcelo? Era sempre assim, né, Marcelo? A primeira era de graça e depois o preço ia aumentando à medida que você ia ficar mais dependente daquilo, né?
Aí você faz assinatura, né, cara? Eu cheguei a níveis de começar a comprar a importada também pra ter em inglês e ver o que tava acontecendo nos Estados Unidos, porque lá era mais na frente, eu ficava doido, nossa, o que vai acontecer?
E nesse meio tempo eu ia na casa do Marcelo e via aquele monte de revista lá e ele tentando convencer que aquilo era legal, sabe? Eu falei, não, cara, uma coisa que escraviza tanto as pessoas não pode ser bom.
E, cara, eu fui descobrir, olha só que interessante, aquele meu vizinho que comprava um monte de quadrinhos pros filhos dele, ele, cara, era muito fã de X-Men numa geração anterior à minha. E ele colocou o nome da filha dele de Lilandra.
Caramba!
Coitado.
Sério? Da rainha do Império Shi'ar. Lilandra Neramani. É. Eu nunca tinha ouvido falar daquele nome e tal. Daí eu comecei a ver as histórias dos X-Men, inclusive ela também. Caramba, vem daí o nome. Era disso mesmo, cara. Então já tinha uma geração.
Eu acompanhava, mas eu não tinha muito essa noção de lá fora era mais adiantado. Pra mim era tudo aqui, cara. Era feito aqui. Eu ia na banca, saiu novo. Beleza, eu compro.
Você achava até que era o jornaleiro que fazia, né?
Bem provável.
Aí a gente vai descobrindo que as coisas vão crescendo, né? Começa lá com os infantis, aí os super-heróis, que é um nível mais adolescente e tal. Uma coisa que não entrava na minha cabeça quando eu olhava as revistas do Marcelo, eu falava, cara, nada a ver isso que tá acontecendo com o Superman, cara. No filme isso nunca aconteceu. Porque o universo do Superman, pra mim, eram os filmes do Christopher Reeves, né? Então, esse negócio de universos paralelos e tal, nossa, como demorou pra entrar na minha cabeça como isso era possível, sabe? Um universo universo em que o Lex Luthor não existe e que o super-homem, sei lá, tem filho, esse tipo de coisa, não conseguia entrar. Eu lembro do Marcelo tentando explicar isso pra mim e o negócio não entrava na minha cabeça. Não pode ser.
Pior que assim, se for tentar entender o super-homem, é pior ainda, porque cada geração de gibi, olha aí, de...
Não, mas não tá errado não. Muita gente usa gibi até hoje, não tá errado. Não é pejorativo, não.
É que eu zoei o Paulinho, agora fica chato de eu ficar usando. Mas, cara, era muito confuso essa história de um universo.
Muda porque... o escritor, muda o desenhista, muda tudo,
e eles,
né,
refaziam a história. Tanto é que agora, recente, eu tô lendo Superman Terra 1, que é de 2010, que eles contam de novo a origem do Superman, sabe?
E é diferente, é um pouquinho diferente, né?
É, e sempre muda um pouquinho, sabe?
Tipo, três edições do Batman tem a origem dele, cara. Ah,
eu não passei pela fase de super-heróis. Na verdade, eu acho super-herói muito chato, cara.
Caramba,
ah, olha que balde de água fria, cara. A gente tudo empolgado aqui falando.
Não é que eu acho super-herói muito chato. Eu acho a grande massa de super-herói muito chato, cara.
É, porque acaba sendo uma coisa muito a toque de caixa, né? Tem que produzir igual novela mesmo, né?
Sim.
Tem que fazer, e acaba se fazendo sem muita qualidade e tal. Quando existe coisas muito mais profundas pra se explorar no mundo de quadrinhos, né?
Sim, é lógico que existem algumas histórias que são fantásticas. Mas não é pelo fato delas serem de super-heróis. É por elas serem fantásticas.
Que funcionaria não sendo super-heróis também.
Claro.
É muito triste isso, eles criam os super-heróis, criam uma coisa, uma história legal, que tem um sentido, tem um significado, tem um porquê, né, cara? Por exemplo, vou pegar um exemplo aleatório aqui, o Hulk. Vamos lá, vamos criar o Hulk. Pô, a história de um cara que sofreu um acidente e agora ele vira um monstro e tem os problemas por causa disso. Só que daí, cara, os caras têm que fabricar todo mês alguma coisa pra esse cara fazer, sendo que a gente viu que mais de um filme do Hulk sozinho não funciona, cara. Imagina todo mês um filme na sua mão, né, cara?
Uhum. E o pior, né? Mudando de autor direto, né?
Cara, agarra...
chega...
Em toda a revista, ele salvando o mundo, né?
Isso é uma coisa também que não entra na minha cabeça. Como que pode? A garra do Wolverine, uma hora ela é cônica, outra hora ela é tipo uma faca, outra hora ela é tipo um espeto, outra hora ela é curva, outra hora ela sai de cima da mão, outra hora ela sai da frente, uma hora ela tem...
Osso?
É, o osso eu entendo.
Ah, osso você entende.
Mas é muito louco, né, cara? Eu acho que isso aí realmente perde muita qualidade. Passa na mão de muita gente, vai ter alguém que vai fazer uma coisa muito genial e trocentos que vão fazer mais ou menos ali, né, cara? E...
E o pior, né, eles acabam com esse monte de autor, monte de mudança, chega um ponto que eles estragaram tanto a história, cara, que eles têm que rebootar tudo,
tem
né?
Que
nem agora a DC, né, com os novos 52, começa tudo de novo, super-heróis, porque chegou num ponto que tava uma zona, um milhão de universo, e aí você fica perdido, cara, você que compra, por isso que eu acabei abandonando, porque chega uma hora, cara, você, ah não, de novo? Pô, de novo vou ter que sair comprando, de novo vai recontar a origem do personagem.
Pois é, eu, o super-herói que eu gosto de acompanhar os desenhos que passavam, né, igual o Marcelo falou, X-Men, qual que era aquele do Homem-Aranha, qual o nome dele, era Amazing Spider-Man, não, né, esse é o nome do último filme, né, tinha um desenho do Homem-Aranha que passava também.
Também, tinha o desenho do Amazing Spider-Man.
Mas o Homem-Aranha também, cara, ele tem esse efeito dos quadrinhos no desenho, cara, sempre tem um desenho do Homem-Aranha rodando. Aí é um estilo, sei lá, você identifica um estilo, são estilos diferentes, mas acaba aquele desenho, passa 2 anos aquele mesmo desenho, aí muda, começa de novo um novo desenho, nova origem, outro estilo de desenho, só que começa contando as mesmas histórias de novo.
Sim, só que os desenhos, cada episódio, ele tem fechamento. Ele faz parte de uma saga maior, mas cada episódio tem o seu início, meio e fim ali. O quadrinho nem sempre, cara. Então, assim, eu fiquei a infância toda em Mônica, Disney e tal, e eu sempre sonhava um dia poder ter... Sonhava ser o Marcelo e ter várias assinaturas de super-heróis. Mas aí a primeira vez que eu tive a oportunidade de comprar um quadrinho, eu fui comprei 2 revistas do Homem-Aranha. E não entendi nada do que tava acontecendo. Aí eu desanimei, cara.
Que bom que você desanimou já de cara, né? Não precisou dar muita chance pra entender que a coisa não era tão legal. Mas o que te prendia tanto, Marcelo, nesse mundo de drogas?
Cara, você começa a gostar dos bonecos, cara. Como assim? Eu gosto dos personagens, cara. É só isso. É. Cara, eu comprei um jogo aqui, Marvel vs Capcom. Porque eu quero ter os bonequinhos da Marvel lá, que podem funcionar e dar os poderes deles. Eu acho que é isso, cara. Eles ficam macetando tanto com as histórias e tal, e eles conseguem um negócio que o personagem cria uma vida no inconsciente coletivo, assim. Uhum. Eu gostava de saber, é novelinha mesmo, cara, eu gostava de saber o que tá acontecendo com os X-Men. Uhum. Daí, se eu perdesse lá uma edição, e algumas edições, sei lá, quando, nessas paradas que eu dava, né? Uhum. Daí eu chegava assim, depois de alguns meses, caramba, mas que equipe diferente, quem que é esse cara aqui? O que será que aconteceu com tal cara? Ah não, preciso ver o que aconteceu. Daí eu ia procurar no Sebas que eu perdi pra ler, cara.
Eu tô imaginando o Marcelo, cara, chega uma época que ele vai pra uma clínica de reabilitação, fica lá meses, né, depois volta, nossa, o que eu perdi, né, cara?
É doido, cara, mas claro que passou um tempo, assim, estranhamente perto do meu casamento, que eu falei, não, chega, eu não vou conseguir acompanhar tudo, eu vou aceitar isso, não preciso mais disso. Daí eu realmente me libertei.
Não, você vê o vício do Marcelo em saber uma história até o final, ele assistiu a série Heroes até o final, cara.
Caramba, parabéns, Marcelo. Parabéns.
Cara. Tem que saber. Mas é verdade, é isso mesmo, cara. O que a novelinha que me fazia efeito mesmo, cara. Saber o que tava acontecendo com os personagens.
Hoje eu tenho uma visão diferente um pouco, assim. Eu só compro aquilo que já é um arco fechado de história, já. Isso. Eu só vou atrás de um arco fechado, entendeu?
É, igual eu, se eu vou começar uma série nova, eu quero ver se ela terminou bem, entendeu?
Isso, exato.
É, a desvantagem disso, cara, eu sempre penso nisso. A desvantagem de, se não existisse quadrinhos assim, de mensais, o que ia ter? Você não ia ter os ícones, né, cara? Eu acho, pelo menos. Não ia existir os ícones, ia ter histórias muito boas de que, sei lá, no final, eles podem ter até liberdade de, no final, matar o herói, sei lá. Só que não ia ter esse negócio do super-homem que tem até hoje, cara. Se tivessem feito lá uma história fechada do super-homem uma a cada 10 anos, sei lá, ele não ia ser o ícone que ele é hoje, entendeu? Uhum. Então, eu acho que isso acaba perdendo. Então, eu não sei, cara, pra onde ir.
Não, cara, mas é por isso que tem os adolescentes aí pra sustentar essa indústria, cara.
É verdade, cara.
Deixa eles irem comprando as porcarias, na hora que sai uma coisa boa, beleza, você vai
comprar. É quando começar a fazer isso com os filmes, né, cara? De começar a ficar ruim.
Ah, e quando começar, né? É, quando começarem a fazer isso.
Uhum. Por enquanto, o universo dos Vingadores, pra mim, tá intocado.
Tá, tá bom.
Sério, Marcelo. Tá bom.
E por falar em super-herói, o que eu tive de acesso a graphic novel nessa época era só o que tava relacionado com o universo super-herói. Mas tinha, cara, no meio de tanta papagaiada, que eu tinha que concordar que era, tinha algumas coisas muito legais, cara. E eu não posso deixar de citar um artista que chama Alex Ross.
Nossa.
Que é um cara que fazia cada quadro da revista uma pintura, e cada personagem era baseado num modelo real. Inclusive, um dos personagens principais de uma série dele, que chama Reino da Manhã, era o pai dele, que era um pastor. Ele fez o pastor. Ele fez o pastor na história também, que era o pai dele. E, cara, era uma coisa muito diferente pra mim, cara. Eu achava aquilo muito espetacular, porque era uma pintura linda, bem feita, extremamente realista. Eu ficava, e como não tinha muito filme, eu ficava pensando, nossa, podia ser um filme e ser exatamente assim, que os super-heróis ia dar certo. Ele fazia os tecidos, a textura dos tecidos, das roupas, é realmente demais, cara. Uhum. Ele começou com uma série que chama Marvels, que é da Marvel, que é a história de um jornalista passando pelos eventos principais do universo Marvel, o aparecimento do Galactus, o surgimento do Homem-Aranha, etc. E outra grande obra dele chama O Reino do Amanhã, que é tipo um quase apocalipse do universo DC, que é excelente, cara. Isso aí eu posso recomendar e eu espero que esteja inteiro lá na casa da minha mãe ainda.
Ah, isso me impressa, Marcelo.
Cara, e esse é o tipo de desenho que eu gosto bastante, cara. Que ele se aproxima bem, assim, do realismo, né? De traço, né? Eu acho bem legal. Diferente de algumas outras graphic novels aí. Que depois foram surgindo, né? Que tem um estilo de desenho, eu não sei dizer. Não sou técnico aí dos desenhos, mas que afasta um pouco da realidade, né?
Sim. Tipo a Dobrão?
Ó, cutucado.
Quando o Brown veio aqui em casa, a gente tava falando sobre isso e tal, falando sobre minhas referências, né, e as dele. Aí ele falou, ó, tem umas coisas muito legais que você precisa conhecer, eu vou te presentear uma revista brasileira que eu considero a melhor revista brasileira em quadrinhos que existe. E ele fez um suspense e aí ele, quando ele foi comprar pra mim, tava esgotado. Conta agora, aberto pra todo mundo, qual que é a melhor revista em quadrinhos brasileira que você conhece, depois das suas, obviamente.
É a Day Tripper, do Fábio Mano e Gabriel Bá.
Como chama? A Day Tripper?
Não. Day chama Tripper. Day Tripper.
Day Tripper?
Isso. E eu achei, isso. Já tá valendo pra comprar.
Ah, preciso legal. Preciso comprar. Eu vou comprar isso daí, cara.
Cara, isso é fantástico.
Não deixa na área ouvir, né, cara?
Eu vou emprestar não. Da internet, se for bom.
Isso aí, Marcelo, você pode até emprestar pra ela. Isso é muito bom, cara.
E é muito grande? Como que é?
Não sei, Paulinho, vai ter paciência.
É, deve ter paciência. Cara, o Laços da Turma da Mônica eu li viajando pra Brasília. Eu li metade na ida. Falei, eu quero degustar, né? Não é só ler, né? Quadrinhos tem essa. Não é só ler, imagino, né? Não sei você, Marcelo.
Eu devorava muito, cara. Eu chegava em casa de um ritual. Eu chegava em casa, colocava um CD do Legião Urbana, ele tava na cama de bruço, com quatro quadrinhos que eu tinha trazido.
Mas a sua intenção era ler rápido ou era degustar?
Não, eu não aguentava, cara. Eu queria saber o que ia acontecer. Eu lia muito rápido. Daí eu falava, caramba, acabou. E agora? Daí, a hora que eu ia meditar no banheiro, eu levava, ficava vendo as imagens.
Aí vi os detalhes, os easter eggs,
né? Fazia isso daí, eu lia duas vezes, cara. A primeira era, nossa, leitura dinâmica, pra saber o final. E depois pegava e lia.
Sabe qual que é o meu problema? Agora acho que eu tô aprendendo a ler. Mas quando eu pegava o quadrinho, a hora que eu ia ler o primeiro quadrinho daquela folha, eu bati o olho no último e tomava spoiler.
Caraca, isso!
Eu ficava com raiva, cara. Eu falei, não pode. E eu descobri também, né, nessa exploração dos quadrinhos, que quadrinista bom, acredito, deixa pra dar grandes revelações quando você vira a página, né? Ele não coloca a revelação na onde você pode bater teu olho e vê, a hora que você vira a página, você fala, nossa, que louco, né?
Cara, mas você aprende com o tempo a ignorar o spoiler na mesma página, tanto que eu trago isso pra mim até hoje, cara. Eu tô vendo uma série que tá legendada, e a legenda às vezes vem o texto inteiro antes do personagem terminar, e eu meio que ignoro, faço de conta que eu não ouvi, e quando o personagem pode falar que eu, eu deixo cair a ficha.
Entendi. O Brão falou da Day Tripper, que eu ainda não li, pretendo, que é da Vértigo, né?
Sim.
Que tem mais essa linha, né? De graphic novel mesmo. Eu não sei exatamente todas as publicações, mas a maioria é essa.
Acho que a principal de todas é o Sandman, né?
Sim. Tem Preacher, né? Tem Sem Balas, tem Monstro do Pântano, né?
Constantine, né? O
Constantine. Hellblazer.
Desses aí eu li alguma coisa do Constantine. O Sem Balas eu li bastante, cara. É muito bom.
Sem Balas eu tô com ela aqui pra começar a ler.
Como assim eu li bastante? É uma revista? É uma série?
Cara,
deixa eu entender.
É uma série.
É uma série, só que é...
Acho que não pode ser considerado graphic novel porque é periódica, né?
Tipo, Walking Dead. Walking Dead tem 10 anos e continua sendo publicado.
Isso
é um desânimo pra série também, né, cara? A gente fica esperando a qualquer momento acabar a epidemia, né? E eu descobri que tem 10 anos de revista, cara.
Não, eu fui na Livraria Cultura ontem, cara, eu vi lá todas as edições do The Walking Dead lá expostas, né, cara? Que já são os encadernados, que eles fazem a cada um ano eles lançam encadernado. E fatos, assim, da temporada passada, do Governador, Michonne e tal, tá lá pro sétimo ano da série, então eles tão quase chegando, cara.
Mas se não acabou ainda a revista, a série não vai acabar, cara.
Não.
Mas, cara, graphic novel, então é só arco fechado?
Sim.
Então tô tudo errado já.
Você tá falando de quadrinho adulto, né?
É, isso que eu ia falar. Você tá falando de quadrinho com temática mais adulta.
Acho que o quadrinho adulto, o único que eu tive mais contato e comprei tudo que saiu no Brasil, que foram, sei lá, umas 4 edições.
Caramba, tudo.
Foi o Estranhos no Paraíso. Eu gostava, cara. E achava muito estranho, porque não tinha nenhum superpoder, era gente normal, assim, mas eu gostava. Achava legal.
Ô, Brão, e as suas revistas são graphic novels? Dá pra ser chamado? Ou é muita pretensão chamar de graphic novel?
Ah, cara, o Jesus Rocks eu chamo de um fanzine.
Fanzine.
Né? Porque é uma revista muito curta.
Que é preto e branco, né? Acho que eu já vou conseguir ser odiado.
Yeah. Mas talvez o feliz aniversário, minha amada, seja.
Cara, eu pra mim, eu acho que o Jesus Rocks pode ser mesmo fanzine, porque é curto. Mas essa é uma graphic novel, sim, cara.
É os outros que eu tenho que dizer, então, né? Entendi.
Bom, como eu não sei o que é graphic novel, eu nem vou falar mais nada.
Mas vamos recomendar mais algumas coisas aí que os nossos ouvintes vão querer descobrir, né? Os adultos que nos ouvem querem abandonar as coisas de criança e ver que existem coisas legais por aí também. É uma pena, né? Já vou abrir um parênteses grande aqui. Falar que ainda não existem coisas de você dizer, nossa, essa HQ foi feita por um cristão ou tem uma temática cristã e é uma coisa super bem feita, né? A gente ainda tá atrasado nisso. Ou estou enganado?
Cara, eu acho que a gente tá atrasado, mas existem centelhas, assim, né? Coisas surgindo. Tipo, acho que o Bruno já até citou da Bíblia em Ação.
Uhum.
Que eu peguei pra folhear, não comprei, mas tô querendo, que ela conta realmente a Bíblia, não inteira, uhum, mas vários principais pontos em história em quadrinhos, cara. Uhum. E é muito bom. Qualidade de desenho, assim, excelente.
Eu dei uma folhada também.
É, o acabamento.
Imagina
é
o trabalho, cara, aquele calhamaço de coisa.
Exatamente.
Né? E o Brão pode dizer, né? Pode fazer.
É adaptar, né?
É adaptação, né? Porque tem.
Vocês
essa
já
coisa.
Viram folheto, panfleto pra distribuir mesmo, assim, da Bíblia em Ação?
Não.
Não.
Tem?
Eu não sei então se talvez não era da Bíblia em Ação, mas o traço é bem parecido, cara. E era muito legal, pequenininho, sabe? Só um trechinho bonito. Cara, eu achei. Quis ter pra mim, mas é pra evangelizar, então.
Olha, tem um quadrinho que chama Gênesis, que é do Robert Crumb, que foi, né? É um quadrinho bem controverso, assim. Controverso não seria a palavra certa, mas é porque o Robert Crumb, ele é um ícone do quadrinho underground, né, dos Estados Unidos. Então ele é famoso por tratar de sexo, drogas e rock'n'roll explicitamente.
E ele é ateu, não é?
Se não me engano, sim.
Então, você leu?
Cristão, risca.
Eu tenho Gênesis.
Então, eu li.
É de cristão, assim. É só o nome?
Não, não, ele, cara. É justamente isso. Quando foi anunciado, todo mundo achava que seria a maior obra profana que o Robert Graham ia fazer. E não, ele pegou exatamente o que tá no texto e colocou lá.
Exatamente, cara.
Exatamente.
Aí, inclusive as genealogias, tudo tá lá, cara. E que tudo legal, tem os quadrinhos. Assim, que tipo de desenho que é esse, Bruno? Ele é um desenho bem estranho, assim, pra mim, bem diferente.
É um desenho típico dos quadrinhos underground. Ele é bem rude.
É bem rude. Parece Neandertal as pessoas, assim.
Porque eu acho que é errado, né? Mesmo, né?
Mas o que mais, assim? Tem outras coisas, assim, que marcaram história, o que estão acontecendo?
Olha, uma coisa que tá até bem famoso é um Sábado Qualquer, do Carlos Ruas, que ele faz algumas tirinhas onde o personagem principal é Deus, e aí depois ele desenvolve vários outros personagens, eu acho bem interessante. E na mesma linha, antes do Carlos Ruas, teve o Laerte, que fez o personagem Deus. Então ele tem três livros que é Deus por Laerte. Eu acho muito interessante que, apesar de não ter um cunho teológico e tal, eu acho uma reflexão bem, bem legal.
Ah, aquele que ele tem um triângulo na cabeça, né? Com um olho.
Isso é do Laerte.
Aham, sei.
Apesar de parecer ser a mesma coisa, todos os dois são bem particulares, assim, de cada autor. Nenhum é plágio, quer dizer, o Carlos Ruas não é plágio do Laerte, não, uma vez que o Laerte lançou primeiro.
Entendi, legal.
E também tem o Yeshua, que é do Laudo, o Laudo Ferreira, que é um quadrinista de São Paulo. E Yeshua é uma trilogia que ele tá fazendo, ele tá para lançar o terceiro por agora, onde ele fez uma pesquisa muito grande e ele trata o Yeshua, o Jesus no caso, como uma figura histórica.
Uhum.
Então não é baseado somente na Bíblia.
Entendi.
Tá? Então ele leva Jesus muito mais para um lado assim, de um profeta, um sábio, uhum, do que um Messias mesmo.
Nossa, os traços dele são muito bonitos, né?
São. Que legal. Eu já vi alguma coisa do terceiro, uma vez que eu visitei o estúdio do Laudo, e é muito legal, cara. Ele tá pra lançar por agora.
Muito bom. Sim, a gente tem que alertar que não é, como você já falou aí, não é estritamente bíblico e tal, mas acaba sendo uma coisa curiosa, né, de você conhecer e se aprofundar e, sei lá, e até contrastar com a Bíblia, né, e tentar entender mente do autor, sei lá.
E não é, assim, uma crítica, nem nada também. Ele fez uma pesquisa muito grande, é um material, assim, muito denso com relação a pesquisa e representação histórica da coisa mesmo. Então, as personagens são bem próximas da época, o cenário. O Lauto pesquisou bastante pra fazer isso.
Que legal.
Vocês viram a Bíblia e Mangá?
Eu tenho aqui. O Motim, né? Tem o Motim e tem outro também.
Ela é brasileira, a Bíblia e Mangá? Porque a Bíblia em Ação não é, né?
Não, acho que também não é não. Também é traduzida.
Mas a Bíblia em Ação acho que é feita por um brasileiro. Desenhista acho que é brasileiro.
Mas mangá não se enquadra aqui, né?
Não, é quadrinho, sai de outra origem, né?
É. Tem gente que gosta, mas vocês não leram, né? Não são de ler mangá.
Não.
É, também não. Como se eu fosse, né? Mangá é avançado demais.
Uma obra que eu acho que, não só eu acho, mas é referência no quesito graphic novels, é Mouse. Mouse é uma obra que dificilmente ela conseguiria ser tão bem, com um impacto tão grande, não fosse nos quadrinhos.
Ah, é?
É, porque se fosse livro, não teria o mesmo impacto, porque a parte gráfica dela é muito significativa, porque Mouse, ela é o seguinte, a história de Mouse é o autor tentando fazer Mouse entrevistando o pai dele, que é um sobrevivente da Segunda Guerra. Então ela tem meio que essa metalinguagem aí. E aí o Art Spiegelman, que é o autor, ele caracteriza todos os judeus como se fossem ratos, os alemães como gatos, os poloneses como porcos. Então ele, se não me engano, o pessoal dos Estados Unidos são cachorros. Isso é muito importante pra história, cara. É muito legal.
Você bate o olho, você já sabe o que eles são.
Sim, mas não é só essa questão que faz Mal ser genial. É, toda a história é contada do ponto de vista do pai dele, tentando sobreviver no meio daquilo ali. Mouse é a única graphic novel que ganhou o prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio do jornalismo, um dos maiores, se não o maior.
Que a Lois Lane ganhou, né?
Isso!
E aí Mouse tem um Pulitzer especial pra ele.
Quando vocês vão falando as coisas aí, a gente vai jogando no Google Imagens e vai tendo uma noção do que se trata.
Cara, ultimamente a melhor que eu estou lendo ainda, porque também tem muita coisa, é muita coisa assim, né? É que eu demoro um pouquinho, mas é a Fracasso de Público. Não sei se vocês conhecem.
Já ouvi falar muito, mas não li ainda.
É, ela é boa e é ó, incrível que pareça, ela é preto e branco.
Cara, o Marcelo tava zoando, não tem isso.
É. E ela é história, assim, de pessoa, sabe? Não tem nada épico, nada heróico. É tipo um Friends, sabe? Porque são 7 personagens principais e no decorrer vai esmiuçando a história de cada um. Lógico que com muito mais profundidade que Friends, né? E tem até discussões, porque um dos caras, ele quer ser ilustrador, né? Quer fazer história em quadrinhos, mas aí ele vê que o mercado não é bem assim. Ele tem um negócio genial que ele acha, mas as pessoas gostam, mas ele não é aceito. O outro cara já tem problema de relacionamento. E vai esmiuçando essas histórias, cara, e você fica naquela de, pô, você quer acompanhar e ver a discussão que tem em cima dos personagens, né, da vida de cada um. E vale muito a pena, cara. Quem puder ir atrás dessa é assim, tiro certo, sabe?
Legal, cara. A minha referência mais recente foi a graphic novel dos Combo Rangers, do Fabiabu, que eu gostei muito, cara, da história.
De revisitar esse universo.
Eu conheço esse universo desde muito cedo. Isso tem uma longa história com
o universo. Com o Fabiabu?
Dos Fabiabu, do Combo Rangers e tudo mais. É verdade, cara. E eu gosto muito, assim. E ele fez uma edição muito carinhosa. Não é adulta, é pra adolescente, é pra pré-adolescente. Inclusive, eu vou presentear isso pra algum pré-adolescente. Porque é uma revista muito bonita, cara, muito bem feita, colorida pra caramba, com uma história simples, com aquela coisa meio piegas de super-herói, de ter que existirem heróis no mundo e tal, mas é uma coisa feita de muito de coração mesmo, cara. Então eu participei do Catarse desse projeto, então tem meu nome lá no fim.
Olha só.
Da revista. Eu foi a coisa recente, assim, antes de obter a minha cópia da história do Brão, foi a coisa recente, mais legal que eu li.
Então, por falar no Brão, né, o Marcelo tem o nome no fim da revista do Yabu, eu tenho no começo da história do Brão.
Varia, Paulinho, varia, porque nas edições digitais o nome tá no final também.
Mas eu tô junto com uns 200 outros, o Paulinho tá com mais um.
Mas, Paulinho, você estava perguntando aí alguma questão na temática cristã, na temática, assim, de igreja, assim.
De igreja.
A história não gira em torno disso, mas tem uma base muito forte que chama uma história, uma graphic novel fantástica também, que chama Retalhos, do Greg Thompson. É um calhamaço. Passa de 300 páginas, se não me engano, mas você não consegue não ler em uma sentada só. É muito legal, que é uma história autobiográfica, e o início dela fala muito da infância dele, que foi na igreja e tal, e é legal fazer um link com o PTCast, que foi com o Carlinhos Veiga, sobre aquela questão de arte e espiritualidade. Ele trata muito isso, e o que ele passou na infância dele sobre isso, porque ele sempre gostou de arte e tal, e ele era reprimido na infância dele com relação a isso. Não é spoiler da história falar que ele não termina na igreja, mas a história não gira em torno disso, mas é bem claro essa parte, né? Então seria um final tão positivo, nosso ver, mas a história é fantástica.
Legal, olha só.
Chama Retalhos.
E tem coisa boa pra pesquisar. Fazer um aviso aí pro pessoal, né, que é importante. Essas HQs, que a maioria que a gente tá citando, acho que tirando como Rangers, é uma temática adulta, né?
Uhum.
Então tem alguns quadrinhos um pouquinho tensos aí,
uhum.
que não é pra todos. Então se você for menor de idade, acho que não rola assim, muito. Não.
É, como Rangers, vai lá.
É. Como Rangers, não, mas
Turma da Mônica, Laços e tal.
Sim, nem Retalhos, nem Maus, não tem nenhuma contraindicação, não. E uma coisa que a gente não pode deixar de citar também é o período atual que o quadrinho brasileiro está vivendo. Então, a gente está vivendo uma ascensão muito grande aqui no Brasil dos quadrinhos, em publicações autorais, como Danilo Beirute, Vitor Cafágio, Gustavo Duarte, o Edu Medeiros. São vários autores, e esses quatro que eu falei, por exemplo, qualquer coisa que esses caras lançaram, pode comprar, que é muito boa. Inclusive, até alguns autores, como o Rafael Grampá, o Rafael Albuquerque, estão lançando até as versões deles como Batman. Então, alguns Batmans recentes foram escritos e desenhados por eles. O Rafael Grampá fez um Batman totalmente autoral dele, roteiro e arte, e o Rafael Albuquerque participou de uma produção de uma outra história do Batman também. Então, o mercado está bem de olho assim, no Brasil, ultimamente. E o que o Paulinho estava falando no início, isso que quadrinhos não é infantil, é uma coisa que muito tempo ficou nesse estigma, e depois, com essa entrada agora da graphic novels, eu tava tomando o rumo oposto. Mas quadrinhos não tem essa distinção, né? Não é que quadrinhos seja infantil ou quadrinhos seja adulto. É que quadrinhos não é só infantil nem só adulto. É como cinema, né?
Isso.
É uma mídia que tem histórias para diversos públicos. E tem histórias também que são universais, né? Como Peanuts, que é, né, o Turma do Snoop, do Charlie Brown, que, cara, é fantástico.
Calvin Haroldo, né?
Calvin Haroldo, pra mim, é o melhor quadrinho de todos os tempos, cara.
Tudo. Que legal.
Cara, os diálogos são... Em três quadrinhos, o cara faz um diálogo que você fica pensando um tempão depois, né?
Que legal. E vocês sabem que Calvin é inspirado em Calvino?
Calvino não. Mesmo?
Sim.
Caramba, o Thiago vai curtir muito isso.
Selo de aprovação, Thiago Ibrahim aqui.
Né, porque a gente pode ver nas tiras dele que ele acredita na depravação total do homem, a personagem Calvin. Então você vê que ele não tem muita esperança. E o Haroldo, que é Haroldo só no Brasil, né? Ele é... O nome dele original é Hobbes, porque ele é baseado no filósofo Thomas Hobbes. E esse filósofo, ele acreditava numa visão obscura da natureza humana. Então você pode ver que o Haroldo, ou o Hobbes, ele, a todo momento, ele até se coloca a posição de animal maior, muitas vezes, que a do carro. Então é muito interessante isso que o Bill Watterson faz.
Cara, e o Will Eisner, hein?
Pois é, o Will Eisner, ele foi quem primeiro utilizou o termo graphic novel.
Então tem um começo aí.
Sim, ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele tem a ascendência judaica, então ele fez vários... Ele trabalhou para o exército na época de guerra, fazendo manuais a ser distribuídos, ele trabalhou em várias partes da indústria. Depois, o primeiro quadrinho que ele fez, que ele cunhou com o termo graphic novel, chama-se Um Contrato com Deus. E ele colocou, ele utilizou esse termo justamente para fugir do estigma que já tinha naquela época de utilizar quadrinhos ou comics, né, que era ligado à criança ou ligado ao humor, né? Então, O Contrato com Deus é a primeira graphic novel que é considerada. E o Will Eisner é considerado por muitos um grande gênio dos quadrinhos, inclusive inclusive o maior prêmio dos quadrinhos se chama o Eisner, o prêmio Eisner, né?
Eu, antes de conhecê-lo, eu conheci o prêmio, cara. Todo ano tinha lá, os conhecedores do Eisner e tal, mas eu não conhecia a história dele, não.
Uhum. É que a gente nunca dá importância, né, pra esses nomes.
É tipo Pulitzer.
É, quem será que foi o John Pulitzer?
John, né?
Ó, oh, vai ter um monte de gente falando, ah, vocês esqueceram de falar o tal, esqueceram de falar tal. Não é que a gente esqueceu. Uma que não dá pra falar tudo e outra que a gente tá falando o que mais marcou a nossa vida e o que mais a gente gosta mesmo. Se você tem histórias que marcaram a sua vida e quer recomendar, estão aí os comentários e você pode participar desse programa também de uma forma bem legal. Então, gente, além de tudo isso, a gente tem aqui com a gente hoje um quadrinista, um ilustrador, nosso amigo, né, já comeu a nossa mesa, Brão Barbosa. Antes que ele fique famoso aí por todo o Brasil, mais do que já está, temos que dizer que ele começou aqui, nesse pobre podcast.
Cara, para com isso, que o povo vai achar que eu realmente me acho isso tudo aí.
Não, você não se acha, a gente que tá te achando. Pô, deixa pra gente fazer o circo todo. Mas é o seguinte, o Brão Barbosa é um cara muito talentoso. A gente admira muito o trabalho dele. Já vimos muitas coisas. Ele, por um tempo, fez as vitrines que embelezaram o Irmãos.com também, porque eram as vitrines do BTCast. Agora ele deu um tempo lá. O Júnior Pérez assumiu e tá fazendo muito legal também. Mas o Brão tem feito alguns trabalhos muito sensacionais. Como em 2011, a gente já falou aqui, ele lançou a Jesus Rocks, que foi sua primeira aventura nos quadrinhos. Brão, você já deve ter feito tiras ou coisas mais simples antes de se aventurar a lançar uma revista, né?
Ah, eu tinha feito poucas coisas, mas na faculdade mesmo.
Meu, o Brão é o cara mais ousado que eu conheço, assim. Sério mesmo.
Ah, é?
É, sério. Ele vai atrás, cara. Um cara carudo, assim. Tanto que ele já apareceu em Nerdcast, em Nerd Office, em Brainstorm 9, e articulado, conhece todos esses caras aí e tal.
Só faltava Irmãos.com.
Pois é, ó, Irmãos.com. E quando ele lançou em 2011, ele mandou pra mim, acho que 5 revistas do Jesus Rocks.
Isso.
E com dedicatória e tal, aí eu mandei pro Marcelo, pra Sara, pro Juliano, a gente tem a nossa aqui também e tal. E aí a gente ficou com duas, né? Teve uma que eu não entreguei. Ah, eu dei uma pro Pedro também. E, meu, a gente curtiu muito a história dele, né? O que ele fez.
Mas a minha tinha dedicatória, hein? Não era assim, não, de balaio, não.
Não, dedicatória, é, tal. E, cara, curti muito, só que na correria, meu, acabei, assim, nem dando muita importância. Uma, porque no universo da HQ nunca foi meu forte, né? Daí a gente acabou conversando, né, por causa do BTCast, se aproximando e tal. E ele contou que tava pra lançar a sua segunda HQ. E a gente começou a conversar bastante sobre isso. E agora, recentemente, na verdade, agora, nesta semana em que o podcast está sendo lançado, a HQ dele, Feliz Aniversário Minha Amada, está sendo lançada também. E o legal é que tem gratuito para você baixar o PDF no site, mas é claro, se você quiser prestigiar o nosso artista, você pode adquirir. Na verdade, vai pagar o custo, né, Brão? Porque R$12 a revista com o frete incluso, praticamente vai pagar só o custo mesmo do trabalho todo que ele tem. Nem o custo, né? Se for contar o trabalho mesmo, não, né? Talvez o custo de impressão.
Não, não pode contabilizar isso, porque senão...
É.
Pô, não faz gratuito não, cara. Que isso.
Já tá gratuito no site. Em inglês e português, e impresso em inglês e português, hein?
E tá saindo em espanhol agora.
Né? Aí, rapaz.
Olha, olha aí. E que o Google Tradutor não pode fazer por nós, né, cara?
E eu tenho a honra de ser o revisor em inglês e português, hein? Quer dizer, em português e em inglês, hein?
É, mas é enjoado.
Cara, é um cara viajado.
Né? É. Mas então, tu fala mais de mim do que do cara, né? Mas. Jô Soares agora entrevistando, né?
Eu sou revisor de histórias em quadrinhos.
É, vou pôr no meu currículo, revisor de histórias em quadrinhos. Mas então, Brão, quero que você conte um pouquinho aí dessa aventura aí de escrever HQs e qual que é o processo, né? Você surge a ideia e depois você vai desenvolvendo a história. A história toda já tá desenvolvida, você faz alguns rabiscos até chegar no que realmente chegou. Avisando, né, como a gente avisou das graphic novels, a Jesus Rocks é mais cristã, né? Tem uma temática cristã, mas a Feliz Aniversário... Cara, eu sempre penso em Boa Noite Cinderela, antes de chegar no Feliz Aniversário Minha Amada.
É um bolinho, hein? Ano passado.
Tem que a história não tá muito longe disso, não. Mas, cara, não é uma história pra crianças e pra adolescentes, né? É uma história mais adulta, né? E não é uma história evangélica, vamos dizer assim. É uma história, né? Um thriller que você pode ler pra ter uma noção da mente psicopática do nosso querido autor.
É uma lenda imaginação.
Lenda, é, Twilight Zone.
Cara, cabe muito desse.
Mas aí, Brão, como que foi? Como que é esse processo, cara? Você que tá por dentro do mundo de escritores de histórias em quadrinhos.
Cara, a partir do momento que você tem a ideia, é sentar e desenvolver. Vai escrever, reescrever milhões de vezes, vai abortar alguma coisa, vai depois voltar naquilo que você achava que não ia render e daquilo você vai tirar. Mas...
Cortar uma coisa aqui, uma coisa ali.
Isso.
Pra quem leu a revista.
Exatamente. Mas é por aí, cara. Por exemplo, eu fui, igual eu falei, diferente do Marcelo e do Matheus, eu não acompanhei quadrinhos minha vida toda. Eu parei lá na infância e depois, na faculdade de design, que eu fui redescobrir essa temática mais adulta, mais profunda, assim, dos quadrinhos. Uhum. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ver isso e tal. Na faculdade, eu entrei porque eu gostava da área, mas eu não tinha exatamente traçado ali, eu vou fazer exatamente isso. Vou ser um designer gráfico, ou vou ser isso, ou vou ser aquilo. Ou vou ser um ilustrador, não tinha isso definido. Porque eu gostava de várias áreas, mas uma coisa eu tinha bem definido: quadrinhos eu não quero mexer.
Nossa,
caramba!
Porque é muito trabalhoso.
É muito trabalhoso. E aí, numa disciplina que tinha de texto, a única disciplina de texto que a gente tinha, o professor deu um trabalho que era fazer uma página de quadrinhos, e eu fiz e gostei. E aí eu fui atrás. E eu tive na faculdade um professor que foi fantástico, assim, que é o João Marcos. Ele tem uns personagens que são muito legais, que são o Mendelevel e a Telúria, são dois irmãos, ele faz tiras infantis com esses dois personagens, e ele também é roteirista do Maurício, ele roteiriza as histórias da Mônica, do Chico Bento, Cebolinha, e o João manja muito da linguagem, manja muito de roteiro, então eu aprendi muito com ele. E a partir daí eu fui pesquisando, fui correndo atrás de aprender e compensar a minha adolescência aí, que eu fiquei longe da mídia.
Cara, e quanto tempo que demorou? Vamos pegar o que você acabou de fazer. Quanto tempo demorou do começo até agora o lançamento?
Cara, então, eu não fico por conta disso, né? Eu tenho meu trabalho convencional, então o tempo que eu tenho é à noite, que eu tenho que conciliar os quadrinhos com os freelancers que eu pego também. Então, assim, a história, o argumento da história eu tive quando eu tava cursando a faculdade, que devem ter, assim, sei lá, uns 3 anos que eu tive a ideia dessa história.
Uhum.
E aí, durante o curso, numa das disciplinas que o João Marcos ministrou pra minha turma, o trabalho final era justamente fazer uma história em quadrinho. Só que durante a faculdade, trabalhando, pra quem já conhece um pouco da minha história, trabalhando no banco, cursando a faculdade à noite ainda.
Ah, eu já sei, você fez os hominhos de palitinho.
Não. Ele não permitiu isso, mas a gente tinha que fazer uma história com, se não me engano, no mínimo 5 páginas. É. E não dava pra você fazer nada muito além disso. E eu tava querendo fazer essa história, só que eu não queria sacrificar essa história enxugando ela pra caber em 5, 8 páginas. Então, eu estudei melhor essa história e na disciplina eu fiz uma história que eu chamei de Hortência Tem Que Saber, que é tipo um trailer do Feliz Aniversário, Minha Amada. Então, pra não desperdiçar toda a história, eu utilizei como se fosse um preview da história, que aí eu consegui fazer, se não me engano, em 8 páginas, e aí eu fui construindo melhor os personagens. E aí, no primeiro semestre desse ano, eu escrevi todo o roteiro, em texto mesmo, porque, pelo menos a minha forma de trabalhar é assim, eu escrevo todo o roteiro, porque eu sou muito preguiçoso, cara. Se eu não tiver o texto todo ali feito, eu vou arrumar saída mais fácil no meu desenho. Então, quando eu tô só no texto, eu esqueço que eu vou ter que desenhar depois, e aí eu penso qual seria o melhor ângulo, a melhor ilustração que ilustraria aquilo.
Uhum.
Então eu escrevo todo o texto. Como eu mudei pra Jundiaí no meio do ano, eu não sabia nem se eu conseguiria fazer essa história a tempo de levar pro Festival Internacional dos Quadrinhos, que vai acontecer em BH no início de novembro agora, no meio de novembro. Só que aí quando eu cheguei pra cá eu consegui me estabilizar.
No
aí
FIC, né?
FIC.
Também conhecido como FIC.
Sim,
FIC. Eu precisei ficar calculando aqui o que era o nome.
E, legal. Então a partir de junho, mais ou menos, eu comecei a desenhar a história. história. E aí eu terminei, sei lá, terminei de vez, deve ter um mês, talvez. E aí, nesse um mês, eu colori a história.
E ficou muito legal a colorização, cara. Que dá uma ambientação de tempo, de hora do dia, de clima da história e tudo. A colorização ficou um quê à parte nessa história toda. Eu curti muito.
Pô, obrigado, cara. A colorização em si é algo que eu tava meio inseguro, porque o Jesus Rocks, ela é toda preto e branco, e alguns outros trabalhos que eu tinha feito nessa temática de quadrinhos foram preto e branco. Então, Feliz Aniversário, Minha Amada, é a primeira história em quadrinho que eu faço colorida mesmo.
E vocês, queridos leitores, Marcelo e Matheus, o que tem a dizer sobre essa obra
perturbada?
É, do nosso amigo aqui em questão, que nesse momento deveria estar amarrado com camisa de força.
Cara, a impressão de ler, cara, a primeira vez é muito legal, cara. É dessas histórias que você tem a experiência da primeira vez, única e diferente de todas as outras que você vai ver, cara.
Mas depois você vai imediatamente reler.
Sim!
Pra falar onde que eu perdi isso, cara.
E aí quando você relê, cara, você entende umas paradas que estavam lá no meio, só que você não entendia muito bem.
Exatamente.
Cara, isso é uma qualidade muito bacana, cara, você ter numa obra. Isso me deu um susto tão grande, cara, no final, mas um susto mesmo, como se fosse um filme mesmo, cara. Você vira o quadrinho, que na verdade foi uma passada de dedo pra mim, e lá tá o seu susto, cara. E demais, demais. Tá de parabéns, cara.
Por isso,
cara,
quando for ler uma história em quadrinhos, não folheia antes de ler. Você pode tomar spoilers gigantescos, né?
Começar do fim, não. Jeito,
não é mangá, não é pra ler de trás pra frente.
Uma das sensações mais legais que eu tive no processo foi quando eu finalizei e eu comecei a mostrar pra algumas pessoas próximas a mim. Então, um colega meu de trabalho e a minha irmã, os dois, eu passei o quadrinho e eu pedi pros dois que eu os assistisse lendo. E a reação que eles tiveram foi justamente as reações que eu pretendia ter, que o leitor tivesse, né?
Uhum. É. Você pode pôr no YouTube, cara, isso, reactions to...
falando assim, e dando esse relato, depois de tudo que vocês me falaram, de tudo que vocês estão relatando aí, me deu um medo de mim agora mesmo, cara. Pô,
não,
eu fiquei assistindo os caras.
Pode ter, cara. Pode ter medo de você,
cara,
mesmo.
Porque cara, porque você legal. Espera, você é o tipo da HQ que ela te prende, né? Do começo até o fim, você fica, pô, mas por que que tá acontecendo isso, né? E, tipo, como é que chegou nisso aqui? Aí eu tava com uma ideia na cabeça, e na hora que chegou no final, eu falei, sim, caramba, não acredito.
Essa é a arte do Brão, né? De tentar fazer você ir pra um lado diferente do que, na verdade, as coisas estão acontecendo.
Isso. Você muito criou um bom personagem muito legal, cara, o protagonista da história.
O Benício.
Todo rebuscado, todo certinho, cara. Nossa, que é isso, cara? Eu até pensei, acho que vai ser meio poético do começo ao fim, assim, né, tal. Cara, que personagem bacana, cara, as expressões dele. Você vê realmente a essência do personagem, depois quando você conhece ele por completo, você fala, caramba, esse é um ótimo personagem. Muito
profundo, né, cara? Com poucas páginas consegue dar profundidade pro cara.
E você vê o pensamento dele, né?
Isso que é legal. Aqueles balãozinhos, né?
Isso, você vai acompanhando o pensamento.
Aquele balãozinho com nuvenzinha, né?
Ah,
que é diferente.
Não, mas isso é legal, cara. Você vai acompanhando e aí chega no final.
Brão, eu tenho que te falar, cara, que tirando Turma da Mônica foi a melhor HQ que eu já li na vida.
Paulinho,
por enquanto foi, né? Vamos ver. Quando eu começar a ler outras, né? Quem sabe?
Então, o FIC tem prêmio, cara?
Não.
Tem o vencedor do FIC?
Não. Ele é
só seu primeiro prêmio.
A minha experiência de leitura da história foi surpreendente. Eu
gostei. O Paulinho
muito.
Já falou, né? Ah, vamos gravar com o Brão. Pô, achei o quadrinho dele muito bom. Falei, ah, mas o que o Paulinho, né, sabe?
Brão, parabéns de verdade, sim. Obrigado por gravar aqui com a gente. E recomenda aí, fala onde as pessoas podem adquirir a sua HQ. Né? O link já tá aí no post, mas a pessoa só tá ouvindo no trânsito. Como é que faz para baixar de graça e para comprar também?
Então, no meu site, brãobarbosa.com, eu fiz um hot site para HQ, que é brãobarbosa.com/felizaniversário, e lá eu disponibilizo tanto o PDF quanto o MOB, né, que é o arquivo Kindle, livro, que você pode baixar gratuitamente e ler a história toda. E além, quem quiser, e quem quiser prestigiar, igual o Paulinho falou, tem a opção de comprar a cópia, versão impressa do quadrinho. O preço já tá lá, R$12, com frete incluso. Então...
E meu final nome. Alternativo.
Final então, alternativo. O livro são 40 páginas da história, todas coloridas. E além disso, eu estarei no FIC, como a gente falou, em Belo Horizonte, dos dias 14 até o dia 17. Eu vou estar lá o tempo todo, o dia todo, no stand Quadrinhos e Quietos, onde vai ter o lançamento do oficial do quadrinho também. Estarei lá vendendo e conversando com todo mundo que estiver lá.
Legal. Brão, você que vai mandar pelo correio todas as revistas que forem compradas?
Sim.
Vamos fazer uma promoção aqui em irmãos.com, então?
Vamos.
Quem comprar e no ato da compra falar que ouviu a divulgação em irmãos.com vai ganhar uma dedicatória do Brão.
Caramba. E um bottom.
Não, bottom não tem mais. E aí, Brão, rola ou não rola?
Com certeza.
Aê! Então fechou, hein? brãobarbosa.com/feliz aniversário, adquire lá, lembre, é uma história adulta, tá bom? Toma cuidado onde vai ler. Né? Vai ter que usar a capa do 50 tons de cinza pra disfarçar.
Se você já tem uns 15, 16 anos, você já pode ler.
Não problema. Dá pra ler. Não é nada pornográfico, tranquilo. Não. É só uma história adulta, né?
História adulta. Se você se impressiona fácil com algumas coisas, cara, de verdade.
É, se você não gosta de zumbis, coisas assim, não. Não, caramba. Nada a ver. No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha.
Recadinhos aqui para você.
Mas hoje, né, temos mais uma dica muito especial da BV Books.
Pois é, inclusive eu queria falar para você o seguinte, final do ano tá chegando, vão começar aquela chatice de amigo oculto de cá, amigo oculto de lá.
Amigo secreto aqui no Sudeste.
Vai prestando atenção nas nossas dicas.
Dicas, é verdade.
E essa aqui é uma baita de uma dica para quem é cristão, para quem não é cristão. Se liga nessa, esposinha.
Porque nós temos uma versão meio que recente da Bíblia, na verdade uma paráfrase da Bíblia, né, que foi feita pelo Eugene Peterson lá nos Estados Unidos e no Brasil foi coordenada por Luiz Saião.
É, muito legal. A gente teve a oportunidade de conversar com o Saião sobre isso, né,
ele,
amor?
Falou como é que funcionou a tradução.
Foi muito legal.
E tal. Você ouve lá o programa, vai ter o link aí no post pra você saber, olha, do que a gente tá falando também. Mas nós estamos falando das edições de bolso, dos livros de bolso extraídos da Bíblia a Mensagem.
Gente, a Bíblia, a Mensagem, tem uma linguagem muito gostosa de ler. Uhum. É muito bom. É fiel à palavra de Deus, mas é muito gostoso de ler.
Eles até fazem um comentário, né? Se você nunca entendeu a Bíblia, agora você vai entender.
Agora você vai entender, é verdade.
Porque é uma linguagem muito acessível. E as edições de bolso da Bíblia Mensagem são exatamente pequenas porções desta tradução, ou desta paráfrase da Bíblia.
Isso, isso. E é legal porque, assim, às vezes tem aquele seu colega de trabalho, ou até pra você mesmo, que não quer ler a Bíblia naquela linguagem mais tradicional, mais formal,
quer,
né?
Quer ter uma conversa, né? Isso, mais informal, isso, com a Bíblia.
E aí você não pode perder a oportunidade de dar um presentão desse, presente, pra uma pessoa.
Isso é um presente excelente.
E é baratinho, gente. Uhum. É muito legal.
R$9,90.
E com certeza vai fazer diferença. É
R$9,90 cada pedacinho da Bíblia. Tem os Salmos, tem o Evangelho de João, tem o livro de Provérbios. Tem mais dois livros, um que é com mensagens de esperança, outro com promessas. O livro das promessas. Então tá aí o banner no post. Você vai direto no site da BV Filmes, ou da BV Loja, na verdade, né? Que é a BV Books.
Que é a BV Books.
Então você vai direto pra BV Loja e tem acesso a esse conteúdo super edificante e importante pra sua vida e pra vida das pessoas a quem você vai presentear também. Edições da Bíblia A Mensagem de bolso.
Isso daí. E não fique de fora de participar dos amigos ocultos aí da sua empresa.
Por quê?
Pra dar os presentes da BV Books.
E último recadinho, né? Já que esse programa ficou grande, Brão, Marcelo e Matheus falaram
não,
muito.
Não, e
de
depois
quadrinhos.
Mulher que fala muito, né? Pense. Veja lá, volta lá, vê se o de Esther ficou grande desse jeito.
E eu tenho que falar que semana que vem estarei sozinho, pessoalmente, em Goiânia, mais uma vez, pela segunda vez nesse ano, mas não vou dar palestra nem nada. Eu vou participar da Conferência Missão na Íntegra, vou fazer parte da equipe de comunicação da Conferência Missão na Íntegra, que é esse conteúdo que nós estamos colocando no podcast Missão na Íntegra dentro de irmãos.com.
Verdade! Conteúdo muito bom. Não tem como não falar, né? Pra você saber, pra vocês terem ideia, sempre é tão bom os conteúdos, que o Paulo Júnior já falou lá, cara é bom, cara de peso.
Estará lá semana que vem.
E estará lá e outras pessoas de peso também.
Você pode
também
entrar,
não?
Em conferenciamissãonaíntegra.com.br. Tem todos os participantes lá, se quiser participar, será uma honra tê-los lá com a gente, isso foi bem informal, né?
Muito chique. Você não dá risada, mas é edificado.
É edificado, é. Não, dá risada também, cara. Nossa, com... tem muitos pregadores que fazem você chorar e você rir.
Eu ri.
O Paulo Capelletti também, você ri bastante e termina chorando, né? Então todos eles estarão lá semana que vem. A gente quer encontrar vocês lá também na quinta-feira à tarde. Teremos podcast ao vivo sendo gravado lá com o Ariovaldo Ramos e mais um convidado. Olha só que honra.
Surpresa, segredo, a gente não vai falar.
É mesmo porque a gente ainda tá decidindo quem vai ser.
Vai
ser na... Então, assim, a programação é a semana inteira, de manhã, tarde, à noite. Se informe, participe. Se você é de Goiânia, se você não é, dá um jeito de ir pra lá, porque vai ser muito edificante. Semana que vem já, hein?
E tem como assistir transmissão ao vivo?
Ah, muito bem lembrado. Olha, você que não só pode chegar.
Não tá combinado. Não estava na pauta.
Não estava na pauta. Não. Mas eu tinha pensado de falar, tinha esquecido. Nós transmitiremos tudo ao vivo. O site da Life Stream fará isso. E nós também colocaremos em irmãos.com o link do banner pra você assistir tudo ao vivo, tá bom?
Então e dá pra fazer perguntinha, galera. Fica ligado aí,
fica ligado de como fazer pergunta. Provavelmente vai ser pelo Facebook e pelo Twitter do Missão na Íntegra, tá bom? Semana que vem, só pra você que tá perdido no tempo saber de quando estamos falando, é de 5 a 8 de novembro
de 2013,
tá bom? Se você perdeu e tá ouvindo isso agora, corre lá pro podcast irmãos.com/missão na íntegra, que esse conteúdo vai entrar tudo lá também, beleza?
Beleza.
Fui. Vamos fazer uma promoção aqui em irmãos.com, então?
Vamos.
Quem comprar e no ato da compra falar que ouviu a divulgação em irmãos.com vai ganhar uma dedicatória do Brão.
Caramba.
E aí, Brão, rola ou não rola?
Ah, cara, todo quadrinho que eu tô vendendo já vai com dedicatória.
Então rola, então rola.
Não, então fala que rola, fala que rola.
Com certeza.
Aê! Então fechou, hein?